You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your love tonight.
É isso aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral, aqui do Podcast Pra Caixa com você, o primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade, né? O Pipoca Ágil está com mais de 600 vídeos, tá? No YouTube. No YouTube. E no Spotify, hoje eu coloquei mais dois vídeos lá. Hoje em dia, o Spotify proporciona a ter vídeos, tá? Então, não é só áudio, não. Então, eu coloco vídeo lá para ser. E eu estou com mais de 525, tá? No total, tá certo, 525. Episódios, né? Quer dizer, cara, se em cada episódio eu falei com uma pessoa, e não foi isso, teve episódios com 9 pessoas, 10 pessoas aqui, então eu falei com bastante gente, né? Eu não sei quantas pessoas eu já falei. E é interessante que eu vou nos eventos de agilidade, né? Na próxima semana, em São Paulo, estarei na Jai Trend. Tá, vai ser bem legal você ser voluntário e um dia participando de dia voluntário, vai ser bem legal. Eu quero dar um abraço ao pessoal lá do Banco Pan também, ó, Jornada Ágil 2023, eu estive lá também com eles, dando uma bolinha para eles, foi muito bacana, muito divertido, até fiz eu fiz um tipo um talking show lá, foi muito gozado. Era até uma pergunta que eu falei, cara, será que eu posso fazer essa pergunta, né, lá no... Um negócio que é totalmente off-top, né, cara? Um negócio meio assim. Aí eu falei assim, eu posso fazer essa pergunta aqui? O pessoal, não, faz, que é para ganhar livros, né? Inclusive, falar em livro... Aqui, eu falei logo o merchan, logo no começo, ó. Jornada Ágil Além da TI, tá? Desmitificando o uso da agilidade por meio de exemplos em diferentes segmentos de mercado. Eu fui o curador desse livro, né? E o Pipoca Ágil, ele também é o podcast... Né, que a gente faz a divulgação também dos episódios dessa jornada colaborativa. Eu estou aqui, tem uma galera que eu chamei, inclusive um dos caras que estão aqui, que está aqui, né, nesse livro, eu vou colocar um depoimento dele, que é muito bacana, o depoimento é muito figura, né, cara? Eu falei, caramba, olha só o depoimento que o cara vai dar sobre Pipoca Ágil. Dá uma olhada só.
Fala, Ibson. Fala, galera. Meu nome é Humberto, estou aqui para gravar o meu depoimento a respeito do Pipoca Ágil. Lá na época de pandemia, comecei a procurar podcasts, conteúdo online, encontrei o Pipoca Ágil. Gostei demais do formato, da abordagem, um formato bem descontraído e com presença tanto de pessoas especialistas em temas como pessoas comuns, pessoas que praticavam agilidade no dia a dia e que iam para lá contar a história. Mas eu confesso que tinha uma impressão de que aquilo ali era uma fachada do Pipoca para se colocar no mercado dos podcasts, né? Como um podcast acessível e bem espontâneo. Até que eu resolvi me candidatar para um episódio. Procurei o Ibson e tive uma receptividade muito boa. O Ibson, muito rápido, falou comigo, já propôs um episódio. E aí foi assim que, de um espectador, eu passei a colaborar com o Pipoca e tive até a participação em um episódio. E isso acabou abrindo até portas para outras formas de colaboração com a comunidade. Então, o meu depoimento é... O Pipoca é realmente assim e o Ibson é realmente assim. É muito espontâneo, é muito democrático. Então, se você tem a vontade de participar, quer contar a sua história, seja especialista em algum tema ou simplesmente quer compartilhar o seu dia a dia, a sua experiência, o Pipoca realmente tem abertura para esse tipo de presença e de colaboração. Então, fica aí o meu depoimento. Agradeço muito ao Ibson pela oportunidade de eu participar do episódio e por todas as portas que isso vem abrindo para mim desde então. Obrigado, um abraço a todos.
Foi bem legal, cara. Poxa, eu fiquei até emocionado quando ele escreveu isso para mim, né? No caso, ele falou para mim isso. E eu falei com ele, cara, vamos fazer um depoimento do que você... esse teu sentimento, né? Acabou, como é que pode, né? Interessantíssimo isso. Mas eu achei muito legal, a gente é amigo pra caramba, não conheço ele pessoalmente, quer dizer, muita gente também eu não conheço pessoalmente, porque a gente está aqui nessa troca de informações, essa coisa bem bacana. Eu vou botar um outro camarada aí que vocês conhecem, que apoia o canal pra caramba, tá? Vocês conhecem ele, tá? Acho que todo mundo conhece, vamos ver.
E aí, galera, aqui é Ibson do podcast Pocahage com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para Pocahage e afins, né?
Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou carioca, estou morando fora do Rio de Janeiro, mas sou carioca. Ibson, cara, o negócio é o seguinte... na pandemia comecei, né, que nem você, comecei, quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu comecei para academia com mais frequência e tô ouvindo muito podcast, eu comecei a ouvir um podcast dos gringos, ah, if you like, buy me a coffee, putz, cara, juntei, achei a ideia maravilhosa, nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não quer cobrar subscrição, não sei o que, coisa constante, mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café pra gente de vez em quando. Então, agora eu estou usando o tal do mepagauncafé.com.br e te chamei também para divulgar. Por exemplo, né, eu termino meu podcast e falo, cara, se tu gostou, quer me pagar um café, é mepagauncafé.com.br/Caroli. E agora você também tem o mepagauncafé.com.br/pipocaágil. E isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara, que isso aí é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. Quer pedir um café para a galera, alguma coisa? Não, você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai lá. mepagauncafé.com.br, se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
Isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer a nossa, o nosso meio, né, que a gente faz, né, divulgar informação, cara. E é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né, com Caroli e Pipocahage junto.
Me paga um café, aí, né? Exatamente. Bom, um prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil.
Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Uhul. Valeu.
Gozado, esse Caroli é a figura, né? A gente gravou justamente no dia que ele veio conversar comigo. Eu falei, vamos gravar agora mesmo. Aí houve uns furos assim, né? Mas deu tudo certo, a gente vai atualizar isso, tá? Mas essa plataforma já existe já. Inclusive, ó, mepagauncafé.com.br. Não, mepagauncafé.com.br. Você gera dois pix, tá? Um de cafezinho e um cappuccino. Galera, quem estiver escutando aqui, que tiver, né, a fim de pagar um cafezinho para mim, pipoca é. mepagauncafé.com.br/pipocaágil, tá legal? Então, beleza, chega de mimimi, de lero-lero, vambora que eu também quero. Hoje vai ser bem legal o tema, né? Eu já vou falar o tema aqui, que é a gente vai fazer uma comparação que eu digo assim, uma analogia, uma conversa, um bate-papo, falando sobre gestão tradicional e os métodos ágeis, tá? Interessante que eu trouxe, né? É até interessante, são pessoas que aparecem na nossa vida, e a gente dá sempre um match, assim, uma coisa bem bacana. Falei, cara, vambora fazer o episódio, vambora. Já. E depois tem uma proposta no final que eu vou fazer para ela, vamos ver se ela vai aceitar direitinho. Então, eu vou então falar com a nossa amiga, né, a minha mais nova velha amiga, tá? Como são pessoas, né, que a gente conhece há muito tempo, isso é muito legal. Então, vambora lá, pessoal, vou chamar aqui no palco do Pipocahage, Marluce, tudo bem?
Tudo bem, boa noite, Ibson.
Boa noite,
pessoal. Prazer de estar aqui presente para o nosso bate-papo.
Sim, bem bacana. Mas você é de onde? Eu esqueci, você é de São Paulo?
Pois é, eu sou, na verdade, eu sou de São Carlos, né, interior. Sim. De São Paulo, mas eu estou morando em Campinas já faz quase 7 anos.
Legal. Interessante que esse negócio de mais novo, velho amigo, o sogro da minha filha mais velha lançou um livro. E eu só tinha visto ele, acho que duas vezes, eu acho, duas vezes, numa festa assim, né? E eu fui lá na Zona Sul, né? No Leblon, Shopping Leblon. Na Galeria Travessa, não sei, agora não lembro qual era. Aí estava lá, ele tomou até um susto. E, caramba, porque ele não sabia que eu ia. Aí ele mandou a dedicatória, né? Ao Ibson, mais novo velho amigo. Esse conceito de mais novo velho amigo, para mim, pô, bateu de um jeito. Falei, cara, o cara acertou assim na mosca, né, cara? Quer dizer, tranquilaço. Então, eu falo para mais pessoas aqui no Pipocahage E é uma demonstração de carinho, tá? E de relação, vamos dizer assim, né? De que, cara, que legal, você não é nova para mim, é uma coisa já mais de tempos atrás. Mas voltando ao nosso assunto aqui, quem é a Marlúcia aqui na fila do pão, vamos dizer assim? Diga aí.
Vamos lá, quem é a Marlúcia na fila do pão? Mas antes de eu me apresentar, gostei dessa expressão. Vou adotar mais novo velho amigo.
Legal, né?
Bacana. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do pessoal e depois vou para o profissional.
Sim, claro. Tá?
Então, bora. Eu sou casada, tenho uma menina de 10 anos, tenho uma filha canina de 4 anos, a Lili, uma gracinha. Nasci em São Carlos, cresci em São Carlos, toda a família é de lá, mas eu nunca trabalhei em São Carlos, né? Sempre trabalhei fora da cidade. E aí, entre viagens e viagens, chegou um momento que eu falei, não, chega, né? E aí vim para Campinas e aqui estou. Tá? Eu tenho uma formação um pouco inusitada, talvez, para muitos, né? Quando eu falo, eu me graduei em Ciências Sociais, né? E aí eu fui para o mestrado na Engenharia de Produção,
sim,
em Gestão da Qualidade. Né? Enfim, tem uma ponte muito bacana na UFSCar, na Federal de São Carlos, entre sociais e engenharia de produção. Parece estranho, né? Às vezes eu falo, as pessoas estranham, mas lá, na realidade, tem linhas de pesquisas que se comunicam muito. Né? Então, fui para lá, me apaixonei por gestão da qualidade, aí comecei a dar aula para galera da administração, da engenharia, e fui direto para o doutorado. Né? E o doutorado eu mudei um pouquinho. Eu continuei na engenharia de produção, mas eu fui para a organização do trabalho. Né?
Sim.
E, por fim, a vida vai te apresentando caminhos que você nem nunca imaginou. Né?
É verdade.
E fui indo a vida, trabalhando com alguns projetos. Eu trabalhei quase que 10 anos é na área da educação, mas com entrega, com projeto, né? Visão projetual, no modelo mais tradicional, né? Mas pensando em educação corporativa, e a vida foi levando, né? E eu leciono até hoje a disciplina de gestão de projetos, né? Trabalho um pouquinho também com facilitadora, com metodologias ágeis, e como é que eu caí na agilidade, né? Bom, fiquei um tempo aí, terminei o doutorado e me permiti um tempo de descanso, né? A gente está sempre estudando,
sim,
mas me permiti um tempo de um estudo fora, né? Não vinculado a nenhuma instituição formalmente. Aí passou já um bom tempo, eu falei, ah, legal, né? Vamos lá, vamos ver qual vai ser o assunto da vez. E por estar há um tempo lecionando gestão de projetos, obviamente que você começa a acompanhar o que está acontecendo, né?
Sim.
E a agilidade começou a chamar a atenção. Eu falei, ah, bacana, né? Vamos conhecer o que é, né, de fato. E aí surgiu a oportunidade de iniciar um MBA, que eu ainda não concluí. Eu vou concluir agora, no meio do ano. Tem mais um semestre e aí finalizo. E eu fiquei extremamente encantada, porque eu entendi que agilidade é um universo que você pode adaptar para qualquer contexto. E eu achei muito mágico, né? Muito dinâmico, muito criativo, né? Muito inovador na minha visão. E eu me apaixonei. E aí comecei o processo, né, de, ainda nessa linha de estar aprendendo, né? Se bem que a gente vai aprender para o resto da vida.
Ah,
né?
Isso aí até vai levar direto. Né?
Mas ainda na posição de aluna, né, eu comecei a me movimentar, né, dentro dessa comunidade, porque de fato me despertou muito interesse, eu vi muito sentido, muito significado, e as coisas começaram a acontecer, né, com pequenas postagens no LinkedIn, algumas facilitações, né? E as coisas foram criando, ganhando vida, né? Vida no sentido de eu não estar só passiva aprendendo, mas também praticando, e isso tem me estimulado muito, né?
Interessante.
Uma motivação muito grande.
Interessante, é. Marluce, quando você fala isso, eu estou viajando aqui, né? Porque eu também fui muito eclético também, porque durante um bom tempo fui professor de biologia.
Né? Olha, eu não sabia.
Mas eu já trabalhava na área de TI, na área de informática antigamente, né? Mas eu trabalhava com até, fui operador de computador IBM, pelas fitas rolo, na década de 80, e depois programador, analista programador, aí fui mudando de carreira, nesse requisito, documentador, não sei de coisa assim, já fui tester também, aí já fui analista de negócios, analista de relacionamento, aquela confusão toda até chegar onde eu estou na Deloitte como Agile Coach. Tá? E o interessante disso tudo, você falando dessa forma, eu falei, caramba, me deu uma... Assim, sabe por quê? Eu pouco falo sobre isso aqui. Tá? Eu falei algumas vezes, mas você não sabe disso que eu vou contar agora. No início do Pipoca Ágil, eu fui demitido. E um dos motivos que eu escutei, que eu estava fomentando alguma coisa assim, esse negócio de podcast não leva a nada. Tipo assim, a pessoa que me demitiu falou sobre isso. E eu não fazia nada do podcast durante o trabalho, mas eu ia com a camisa, copinho, sabe? Aquele marketing. E eu falei nada, fiquei na minha. Né? E você vê, se a gente olha aquilo, escuta e você desiste, imagina, né? Então, sim, eu fico pensando na nossa evolução, tanto pessoal como profissional, a gente tem muitas barreiras pela frente, né? E a gente tem que vencê-las. A gente não estava nos bastidores aqui, eu falei assim, vamos contar algumas coisas, e contei algumas coisas para ela. Então, para contextualizar, assim, e você já me respondeu em parte, o que te chamou mais atenção na agilidade? Tá? Aí eu já, tipo assim, meio que já vislumbro, né? É muito ligado a pessoas também, não é?
É muito ligado a pessoas, não, concordo plenamente. Eu acho que todo o conceito, os artefatos, as ferramentas e a abordagem em si, né? Sim. Extremamente focado em pessoas, seja o cliente em si, seja as pessoas que estão trabalhando, né, de forma colaborativa, co-criando. Então, as pessoas são centrais e a adaptabilidade, para mim, é o que me impressiona, porque, a princípio, né, surgiu ali dentro da área de desenvolvimento de software e eu digo que ganhou o mundo. Por quê? Porque dá para você aplicar... Bom, a abordagem você aplica em tudo, né? Mas as ferramentas com ajustes você consegue implantar em qualquer atividade de trabalho que, sim, requer troca de ideias, que tem formação de grupos, né? Eu acho que são metodologias extremamente bem estruturadas, claro, mas que tem essa mágica de sair do âmbito da criação de produtos digitais, por exemplo, e, sim, migrar para N propostas. Né? Vou te dar um exemplo. Os primeiros dias de aula lá no banco da universidade, no MBA de agilidade, né? Aprendendo um pouquinho mais de detalhe do Scrum, aí me veio na cabeça, eu falei, caraca, eu consigo usar, por exemplo, um ciclo do Scrum para fazer as atividades de trabalho que eu faço com meus alunos, por exemplo. Tá? Porque eu tenho, assim, eu gosto muito de metodologias ativas de ensino. Eu posso perfeitamente usar aquela ideia, né, de criar uma listagem de tarefas, de fazer um ciclo, né, de acordo com a complexidade da tarefa, e ir gerenciando, conduzindo os alunos nesse processo. E eu achei fantástico. A hora que eu comecei a fazer essas conexões, aí o universo se abriu, né? E aí eu falei, não, isso eu posso adaptar e trazer para as realidades de cada profissão, trazer para as organizações de uma maneira muito leve, né? Com os ajustes, ela se encaixa muito bem. E ela agrega muito valor, né? Ela funciona muito.
É, uma outra coisa que eu sempre falo aqui também, quando a gente fala sobre agilidade, ela se adaptou muito bem à tecnologia. Antigamente, sim, quando não tinha tecnologia, a gente, a mesma forma que a gente construía uma ponte, um edifício, era a mesma forma que a gente construía software, porque quase não mudava. Era aquilo mesmo, né? Hoje em dia, está difícil você fazer, mensurar prazos com situações ligadas a software, que é diferente de uma parede com tijolo. Sim. Você subir uma parede de tijolo. Você sabe quantos tijolos tem. É concreto, vamos dizer assim, né? Agora, quando sim, você lidar com, ainda mais hoje em dia, com o advento do celular, que ficou tudo na palma da mão, e os IoTs, né, que são os relógios, depois vão vir implantes, aquela coisa que fizeram toda, isso muda muito. Quer dizer, o universo de coisas diferentes, né, aparece, e a tecnologia pode proporcionar isso. Antigamente, você só tinha a tela verde, aquelas linhas fósforos ali, e acabou. E você, como desenvolvedor, né, que eu passei, você mandava, né? Não, você pode fazer. Não, não pode fazer. Hoje em dia, não. O cliente vai querer aquilo e vai ter como fazer aquilo. Ainda mais com a IA agora vindo. Agora, a gente falou dessa parte, assim, né, da sua... Eu estou aqui controlando o tempo. Você vê como é que o tempo vai ser curto. É. A gente vai ter que falar mais vezes. A gente está falando aqui de uma questão de sentimento, do que a gente vinha e a gente que descobriu de novidade, o que impressionou a gente na agilidade. Mas, independente disso, essa transição ela influencia muito no comportamento, atitude das pessoas que vão exercer essas atividades, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. O que você acha das pessoas que vêm do tradicional, quando entram na agilidade, eles carregam algumas atitudes e comportamentos em que eles têm que se adaptar nessa nova metodologia, né?
Não, concordo, partilho da mesma linha de raciocínio. O que, que eu penso sobre isso, né? Quando você é formado numa determinada abordagem, né, e aí você muda de mindset, né? Você muda de terreno, você tem que trocar os sapatos, né? Para trilhar melhor o terreno. Então, o que, que eu vejo num primeiro momento? É evidente que a hora que você sai de um método e vai para o outro, você tem diferenças, né? Você tem é uma outra perspectiva, é outro ritmo, outra dinâmica. Então, quando acontece essa transição, eu acho que tem muitos que podem sentir um determinado desconforto, né? Uma dificuldade de entender que é outro ritmo, é outra pegada. E o que, que eu acho disso, Ibson? O cara que faz essa transição do tradicional, do modelo preditivo para o ágil, ele tem que primeiro estar de braços abertos, né? Vou lá aprender um novo, né? Porque vai ser novo nessa perspectiva, né? São estruturações diferentes, né? Então, eu acho que primeiro, para não ter esse estranhamento, né, essa dificuldade de agir de acordo com a agilidade, eu acho que tem que ir de braços abertos e sim, entender que é uma perspectiva diferente, né? Ok, o modelo preditivo, ele funciona para coisas que são, né, mais rígidas.
Constantes,
né?
Mais constantes.
Exatamente, em que eu tenho uma definição, né, precisa, né, de como vai ser feito, do tempo em que precisa ser executado e o que, que eu vou entregar vias de fato, né? Então, enfim, né, para exemplificar, você até comentou do prédio, os projetos da área da construção civil, né, são modelos tradicionais, né, de sim, projetos. Então, a pessoa que experimenta essa realidade, quando ela vai para o mundo da agilidade, ela tem que entender que é outra dinâmica, né? Que eu estou pensando aí no desenvolvimento de entregas que não tem essa rigidez, né? Isso. Ou essa clareza, talvez, do que de fato vai ser entregue, né? Você tem uma visão do produto, uma visão do serviço, mas você não tem todas as características dele no início do projeto.
Marlos,
é um processo de aprendizagem, né?
Eu tive um projeto.
Eu
tive um projeto, passei num projeto com um amigo meu, ele entrou com um SM, mas ele não tinha, não era GP. E foi SM, a formação dele foi SM. Só que ele não tinha uma interface legal com o cliente. Ele não tinha uma interface bacana. Até de postura. ele foi forjado, né? Ele nunca foi gerente de projeto. E ele, por mostrar insegurança, assim, perceberam e tiraram ele do projeto. Aí entrou um outro camarada, eu percebendo isso, esse camarada que entrou, ele não conhecia muito bem a agilidade. Mas aí eu fiquei tipo uma semana com ele, eu era PO, tá? Uma semana com ele, e eu percebi que o cara tinha uma ótima interface com os usuários do cliente, né? E era SM, mas era GP. Uhum. Então, o cara fazia cada dashboard, sabe? O cara tinha essa parte de gerenciamento de projeto, de você mostrar, ele fazia um status report, que, poxa, você, por mais que seja ágil, às vezes você está num papel, num cliente, nem de tradicional. Então, sim, eu já trabalhei numa situação que era dele de manhã, e 7 horas da noite, status report, um cliente, entendeu? Tem que saber. Então, eu achei muito barato, ele até agradece até hoje. Pô, isso, que legal. Porque você me tirou de uma furada, você me apoiou. Ele falou, claro, cara, pô, eu vi que a situação não é essa. Então, eu te dei todas as dicas, faz isso, faz aquilo, pai, não é assim, não é assado. Então, ele percebeu e também, ó, rapidinho, o cara teve essa pegada. Então, a gente pode aproveitar demais essa parte organizacional que o gerente de projeto tem, essa parte analítica dele, mostragem de conteúdo, de resultado. Eu acho muito bacana, né? Mas o GP tem que tirar o chapéu de GP e se tornar mais um membro ali do... E não um comando e controle, né? Essas coisas
concordo plenamente. Eu penso assim, que todo conhecimento que você adquire e que você carrega contigo, ele vai agregar, né? Conforme você vai flutuando aí nas áreas, nas metodologias que vão ser diferentes uma das outras, a questão é, eu não vou anular o meu conhecimento, mas eu tenho que fazer esse esforço de entender que a música vai tocar num outro ritmo. Sim. E eu posso puxar coisas da gestão tradicional, por exemplo, que foi o que você disse, e aproveitar no contexto da agilidade, né? Eu acho que não tem problema algum, muito pelo contrário. O esforço é aproveitar o melhor dos métodos.
Dos mundos, né? O melhor dos mundos. Acho bacana.
Sim.
E quando eu falo sobre comportamento, porque muita gente vem, como o Pipoca Ágil tem um projeto de simulação de projetos ágeis, então muita gente vem de áreas, né, de outras áreas, outros, e as pessoas não conhecem, né? E quando, por mais que a gente tenha teorizado, mas a prática é diferente, você junta o grupo, é diferente. E foi interessante que aconteceu recentemente, tipo mês passado, retrasado, que eu perguntei. Foi muito legal porque eu estou dando essa visibilidade para o pessoal, para os grupos aparecerem no Pipocast, né, fazerem um episódio comigo. Então, eu perguntei assim, a primeira vez que eu perguntei isso para um grupo, eles ficaram meio chocados, mas eu perguntei assim, porque eles estão tão animados, pô, foi tão legal. Mano. Eu perguntei, qual foi a dificuldade de vocês? Aí a galera parou assim, pensando que fosse coisa ruim. Eu falei, não, não é isso. Ah, não, eles falaram alguma coisinha lá, mas o que me... Que eu senti mais foi num outro episódio, que eu perguntei para todo mundo ali, vem cá, o que foi de... Que a primeira vez que estão rodando o Framework Scrum, o que foi de mais dificultoso, né? Que teve mais dificuldade que vocês? Aí um SM chegou assim e falou assim, Ibson, o que tive maior dificuldade foi ensinar para a galera aqui como é que é o Scrum. Falei, putz, isso que eu queria escutar. Que não adiantava eu, como mentor, né, criador desse projeto, ficar ensinando a eles, senão eu tirava a capacidade do SM de exercer essa função dele, uma das funções, que é justamente... E uma outro SM chegou a ser outro Y, a gente teve uma outra dificuldade. E o que foi? A gente não estava, o grupo não estava entendendo a função do X. A gente estava pensando que era só fazer tela. E não é isso. Então, houve uma rixa entre eles lá, e a garota de X falou, olha, eu demorei para falar com ele, que tem lance de cor, tem um benchmark que faz, brainstorm, são de coisas que estão ligadas a isso e eles desconheciam. Né? Então, você vê como é que é bacana isso. Não adiantava eu também, em como eu estou nesse projeto, é bom a gente dar esse toque, no meu caso específico, para falar para a galera, não é chegar aqui, você não vai ter aula de Scrum, você vai vencer o Scrum. Então, os seus papéis serão exercidos. Não adianta o PO, que era o antigo gerente de projeto, querer mandar no time, não, cara, você tem que tomar conta do backlog, ou aquele caso assim, que já aconteceu também. O SM chegou para mim assim, Ibson, o PO, ele está com uma dúvida. Eu falei, é mesmo? Mas cadê o PO? Ah, não, ele pediu para para perguntar para você. Eu não vou responder para você, não. Eu tenho que responder para o pior.
Sim.
Eu tenho, o pior tem que exercer essa função. Eu falo, claro. Manda WhatsApp. Tudo. Então, eu acho legal esse tipo de coisa. Né, esse... Mas diga aí, Marla.
Eu penso que é a base, né? É, reza a lenda que adulto aprende fazendo. Né? Então, de que adianta, né, em trabalhos de... Né, os líderes de equipe, de trabalho, ou alguém que vá fazer uma facilitação. Né, como é que você vai ensinar se não é permitindo que ele experimente a prática? Né? E mesmo que ele já esteja no ambiente real de trabalho, praticando, vivenciando, cada projeto é um projeto, né? A própria Sim. definição do que é o conceito de projeto. É único, é singular. Né? A interação com as pessoas, o momento do tempo em que está acontecendo. Então, é a vivência, né? É a interação com as pessoas, é entender que está todo mundo formando uma equipe de trabalho e que existe um propósito, né? Que é a entrega ali do desenvolvimento do software, do produto digital, enfim, do que quer que seja. Né? A ideia é a interação. O que eu gosto muito são... Exatamente essa capacidade que as metodologias ágeis têm de fazer o envolvimento, a amarração das pessoas, né? com discussões extremamente criativas, com pontos de vista que são super, né, diversos, e que é aí nessa riqueza que você tem os insights, e que dificilmente sozinho você consegue. Né? A gente consegue aumentar o leque de visão nesses processos de interação. E eu vejo que a agilidade, ela, a base, né, o grande mote dela, né, o grande diferencial é exatamente estimular e depender, né, basicamente, dessa capacidade das pessoas fazerem essa integração. E eu acho isso rico demais.
Né? Interessante, porque eu estava conversando com uma pessoa sobre agilidade, então ele estava implementando lá a agilidade. Ele falou comigo, Y, tá dando zebra. Eu falei, por quê? O que aconteceu comigo, assim, né? Só que numa escala bem menor. Eu falo que eu trabalhei como contratado numa empresa de telefonia que começa com O e termina com I, né? Só pra... Aí foi muito legal, foi um trabalho muito bacana, né? Aí o que acontece? Aí eu botei o quadro Kanban, eu tava na área de marketing. Então a gente era a área de TI ali, de marketing, um produto de marketing. Aí eu botei o Kanban, assim, os caras ficaram olhando assim, mas o que é isso, assim, né?
Que
eu falei assim, olha, o que é o quadro? Aí eu falei com eles. O cara olhou assim, não, mas peraí. Mas dessa forma vão saber que eu estou atrasado. Eu falei, mas é justamente isso. É para te ajudar, né, se você estiver atrasado. Mas tem um fator que é muito importante, que as pessoas têm que ler o cenário. Tá? Tem lugar que não quer ser transparente. Então, se você chegar com certas abordagens, você pode levar ferro, você tem que ler o ambiente. Né? E é que nem quando eu dou palestra, eu pergunto qual é o público. Eu posso falar tudo? Eu posso ser transparente? Entendeu? Porque a gente tem que estar chegando no terreno dos outros. Né? Depende de quem você... Para quem você vai falar? Qual vai ser o público? Para você dar a mão certa, né? Porque tem lugar que, assim, nem todo mundo aceita ser ágil. Ser ágil, que eu digo assim, ter comportamentos, atitudes ágeis. É até uma palavrinha que eu não gosto, mindset, não gosto de atitudes de palavra, atitudes e comportamentos. A gente não gosta de ser transparente, não gosta de ser colaborativo. Tem gente que trabalha assim, não tem como.
Sim.
Né? E a gente tem que respeitar, e aquilo, né? É aquilo aí. Mas a parada é essa, eu fico pensando aqui, eu vou adiantar uma conversa que eu ia ter particular contigo, mas eu vou botar no ar aqui para a gente dar logo uma... O que acontece, Marlores? Eu estava pensando aqui no nosso bate-papo, aqui, e eu vou te propor ao vivo aqui no ar, depois você me responde se sim ou não, se você topa ser uma co-host aqui do Pocahás, fazer uma vez por mês, de 15, 15 dias, não sei, fazer para a gente falar sobre isso.
Eu super topo, é uma honra. Olha, hoje é a minha primeira experiência.
Sim, mas já vou logo.
Já vou logo
na adaptação.
Estou debutando, né? Nunca havia
participado com presente.
De um podcast antes. E eu acho que a ideia é fantástica, super topo.
E o que acontece? Aí,
rico.
Você se tornando minha co-host, você pode convidar pessoas.
Ah, tá? Legal.
Convidar pessoas do seu meio, tá? Da galera, da, não sei, da onde você quiser, para a gente bater um papo. Porque o Pipoca Ágil, ele está crescendo. Tá? E a gente, às vezes, fica cansado, entendeu? Cansado que eu digo assim. Falei, cara, eu tenho que convidar pessoas também. E as pessoas têm que convidar as pessoas delas. Então tem que ter outros vieses, outras visões. Então, desculpa eu até fazer esse convite. Né? Você poderia falar assim, ah, não, isso não dá para ser convite. Tudo bem, mas eu arrisquei, né? Não já tinha. Tá? Então, para você ter liberdade, para a gente conversar com calma, tá? A gente vê aí uma vez por mês, a gente vê. Aí você projeta aí, né? A gente faz aquele roadmap aí, já vai convidando os amigos, aquela galera... E a gente dá um up na nossa, não sei, na nossa vida, né? Eu acho legal, né? Não,
claro que dá. E conforme você vai chamando as pessoas, isso vai virando uma corrente, né? Uma Sim. rede. Você vai trazendo outras temáticas que às vezes não estão diretamente relacionadas à questão da agilidade, mas que estão ali, né? Ao entorno, e que é importante para crescer a discussão. Né? Por exemplo, me amarro, curto pra caramba quando entra na questão cultural, né? De Sim. pensar na agilidade enquanto um valor cultural, né? Para que as pessoas internalizem, né? Quais são os valores, qual que é o modus operandi, aí, até para diminuir essas resistências, né? Que às vezes a gente sente, como você colocou, do quadro Kanban, vai controlar, né? A ideia é essa. O controle não é ruim, o controle é bom, né? A gente não
vai se salvar, né? Que eu estava falando com ele. Cara, é interessante. E aconteceu isso realmente. Até pouco tempo atrás, estavam meus quadros de campanha lá. Tinha o meu e tinha três sistemas, tá? E ele ficava assim... essa empresa, ela tem um mezanino e que ficam as chefias lá, né? As chefias, lideranças, todo mundo lá em cima. E eu botei justamente no corredor, descendo essa escada do corredor. Aí teve um cara lá, um líder... parou e olhou, assim, eu fui lá falar com ele, tudo bem, tudo bem, o que é isso? Falei, olha, aqui eu expliquei, falei, que legal, vai reduzir um pouco as reuniões para mim, porque eu vou passar aqui e eu vou olhar, e eu falei com a galera, no Kanban, no quadro Kanban, fique atento, né, do lado esquerdo do Kanban, se estiver muito cheio, é preocupante, né, que tem muita tarefa para fazer, entendeu? Se tá com alguma coisa, e você vai ver o tempo ali, cara, tem muito tempo que a gente não se mexe, né, isso. Então, é legal que os gestores, os líderes vão entrar ali e vão saber o que está acontecendo, assim, né? Vão ter, cara, e poder perguntar, e aí, essa demanda aqui? Olha ali. Então, isso dá uma transparência e uma Sim. participação da chefia, assim, sem aquela coisa formal.
Sim.
Né? Eu vi esse negócio e falei, cara, deu certo.
Não, dá muito certo, porque a partir do princípio que você olha essas ferramentas como uma melhora da visibilidade... Poxa, né? Você está enxergando melhor, você tem mais clareza. Aí você pode, enfim, acordar ali com a equipe um sistema de balanceamento, né? Vamos ver o que está acontecendo e vai ajustando.
Às vezes as pessoas não sabem onde estão os gargalos, né? Aquela confusão toda, e demora. Eu tive com a minha primeira. Minha segunda entrevista, episódio no YouTube, do Pipoca Ágil, foi com a Ana G. Soares. Eu gostei do Kanban, tá? Do Uniágil. E ela falou comigo, eu perguntei, qual é a melhor ferramenta aí para conhecer? Você entra numa empresa, num projeto, e você quer saber como é que é o processo. Cara, usa o Kanban. Faz o Kanban básico. Aí você, galera, olha só, como é que vocês trabalham aqui? Você faz. Você tá, só está... até recentemente falei com uma pessoa que pediu um auxílio. Falei, a primeira coisa que você está trabalhando é a transparência. E você entender como é que está o processo. Você não está mudando nada. Você está botando transparente ali. Sim. E não põe no computador, não. Põe na parede, para todo mundo ver. De repente, o cara está soberbado e não quer falar. Está com vergonha. Sim. Aí o outro, pô, tudo uma moleza aqui. Tudo. Então, mas você tem que ir devagar com essas coisas, para não dar aquele embate das pessoas terem essa aversão, né, de como é e tudo.
Sim.
Então, olha só. Diga, Manu.
Não, eu acho que a questão é essa, é você usar a ferramenta, que nem o quadro Kanban, né? A ideia não é entender quem está sendo deficitário ali, né? O que está acontecendo, né? Quem está mais de braço...
Atrasado.
A ideia é visibilidade...
Sim, melhoria de processo, né?
E o autoajuste da equipe, Sim, né? Então, sim. Tá todo mundo ali trabalhando com o mesmo propósito, né? Ou pelo menos deveria estar. Né? Deveria estar todo mundo na mesma tocada.
Sim. Curto muito. A parada é o seguinte, você vê como um assunto ele estende, né? Ele tem várias vertentes. Por isso que eu pensei, cara, mas não se vai dar certo como co-host aqui, depois a gente vê um nomezinho direitinho, né? E a gente faz um lançamento aqui. Vamos ver se de repente, final de março, ou começo de abril, tá? E a gente combina um dia para a gente fazer. Tá? Então a gente vai ter um tempo mais grande aí, para até você fazer a divulgação e tudo, falar para as pessoas. Antes disso, até a gente faz um bannerzinho da gente. Tá? Para fazer um lançamento, para a gente ver uma data direitinho para a gente fazer. Tá? Por que eu estou falando isso? Para a gente terminar esse episódio agora, que a gente tem muita coisa pela frente, né?
Tem muita coisa para conversar, eu também acho.
Eu acho bem interessante, porque... E você vê, assim, eu olho muito na pegada das pessoas que vêm aqui no Pipoca. A Pipoca tem vários co-hosts, vários. Tá? E... Aí o que acontece? A gente faz ciclos, né? As coisas vão acontecendo e eu falei, é isso mesmo, beleza. Então, para a gente fechar, dá um pitch aí de um minuto, uma dica para uma galera que está em transição, ou quem já está, não sei, alguma coisa assim que você...
Eu acho que a dica de ouro ela não é complicada, não. Ela não tem muito segredo. Eu acho que quem está em transição tem que abraçar o processo, né? Ou seja... Peitos abertos, vamos lá ver como funciona, vamos lá ver o que eu preciso aprender para dançar no mesmo ritmo. Então, eu acho que é se despir do, né, daquilo que você foi modelado para você receber o que tem de novo ali para ti nesse processo. Né? Eu acho que migrar para a agilidade demanda isso, né? Demanda você entender a lógica de funcionamento, os princípios, né? E aí o uso das ferramentas é o menos problemático do processo.
É verdade. É verdade. Que bom, né? Que nesse primeiro episódio foi tranquilo, foi legal, o assunto muito bacana, eu gosto. Porque como a gente veio desse ambiente, né? O ambiente tradicional, uma palavra que eu sempre coloco, algumas pessoas até não é que discordam, mas assim, adaptação. Você tem que adaptar ao mundo novo. As coisas estão acontecendo, então você tem que ter adaptação das coisas, né? Então, e hoje em dia você está trabalhando, às vezes, com 5 gerações, ou 4, 5 gerações.
Sim.
Pessoal de 20, 30, 40, 50 e 60.
Tá? Sim.
E antigamente quase não rolava isso, né? Quase não tinha muito isso. Uhum. Né? E hoje em dia não, hoje o universo está tão grande que a gente consegue ver assim, olha o Augusto Costa aqui dando um show de bola, viu? Que legal, maneiro. E outra coisa, a gente tem que ver um dia direitinho, se não se incomodar num sábado de manhã, de 9 às 10 também. A gente vê para a gente anunciar, porque para ter aquela movimentação. Mas como é o primeiro, né?
A estreia, né?
Estreia. Não, estreia com direito à surpresa que você nem sabia o que era, né? Você nunca ia pensar que era.
Não ia imaginar. Jamais.
Não, mas é bom isso, é bom, legal. Então vamos dar um tchau, mas eu não saio correndo aí, não. Fica aqui, que eu vou dar um feedback, tá? Claro. O que a gente fez, vem alinhar algumas coisinhas. Então tá, galera. Tchau, pessoal. Amanhã não estarei no Pipoca Ágil. Eu estarei na Software Zen, lá facilitando. Vai ser bem legal lá, na Software Zen. Tá legal, gente? Um grande abraço pra vocês e até semana.